Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e Grupo DR Sul. Fabiana Munhol e Noel Escur.
Olá, muito bom dia, 6 horas 38 minutos, está no ar a partir de agora, o Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra, mais perto de você, com os destaques do dia. Deste sábado, chegamos ao dia 10 de abril de 2021 e chegamos com um dia muito bonito, amanhecendo aqui em Caxias do Sul, na região temos céu limpo, temos aqueles tons alaranjados do início do dia para marcar aí a chegada do sábado, 10 de abril, na Serra Gaúcha. Vamos juntos com o Círculo Saúde, faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores, ligue no 0800-641-1234, faça já o seu. Dica Panvel, baixe o app, confira as ofertas que são bem você. IDR Sul Renault, carro novo e dinheiro na mão é só aqui. Aproveite! Entre os destaques do programa de hoje, sexta-feira, já nos informando que o governo gaúcho autorizou o comércio não essencial em finais de semana e está ampliando também o horário de bares e restaurantes. Então, nós teremos aí o primeiro final de semana, depois de muito tempo, né? Já que estamos na sétima semana consecutiva de bandeira preta, em que a gente vai ter atividades, lojas abertas e vamos ter aí também bares e restaurantes podendo funcionar em horários que antes não podiam. Além disso, nós vamos ter entrevista hoje com o prefeito de Caxias do Sul, Adiló de Domênico, que faz a avaliação dos 100 dias de governo. Será a partir das 7h20 e a gente vai falar sobre o combate à pandemia e também do edital do transporte público, o incentivo dos negócios, o que avançou em Caxias do Sul no olhar do prefeito Adiló de Domênico, que fará a avaliação dos seus primeiros meses de governo. São alguns dos destaques de hoje que a gente vai ter até às 8 horas da manhã. Você pode participar conosco, o WhatsApp é o 996901220. Quem está com ele, quem está conosco hoje é a Noelle Escur. Bom dia, Noelle. Bom dia, Noelle. Deixa eu chamar com gás. Bom dia, Noelle.
bom dia, Babiana. Bom dia para o nosso ouvinte da Gaúcha Serra. Eu falo direto aqui dos estúdios na Bento Gonçalves, com a Borges de Medeiros. Esse dia aí que tá bem agradável, viu? Tava vindo para cá, uma temperatura agradável. E, Babiana, tu falavas aí da questão da flexibilização. É uma pergunta de muitos, né? O governador Eduardo Leite fez esse anúncio ontem e muitas pessoas durante a noite eu percebi que estavam aí com muitas dúvidas, perguntando aí o que é que tinha acontecido. Afinal, nós estamos em bandeira preta com cara de vermelha, então ficou definido que a partir de hoje tem essa flexibilização dos protocolos, tem sim autorização para abertura do comércio não essencial aos finais de semana, também ampliação do horário de funcionamento de bares e restaurantes. O governador disse que foi possível derrubar a taxa de contágio, era de 2,2 no momento mais crítico, agora está ao redor de 0,9%. Todos os especialistas dizem que ainda é complicada a situação, a maioria das UTIs ainda está com ocupação acima de 95%, né, Babiana? Então, não é porque houve essa flexibilização, principalmente porque foi a pedido dos setores do comércio, não é por isso que as pessoas têm que parar de se cuidar, parar de ter todos os cuidados, porque nós ainda não temos uma brecha interessante nas vagas de hospitais. Está ainda longe disso. Eu chamo atenção para os bares e restaurantes nos finais de semana, então. Estão autorizados a funcionar das 5 da manhã até as 3 da tarde, com saída dos clientes até as 4 da tarde. Comércio não essencial, das 5 da manhã até as 8 horas da noite, depois somente delivery. Delivery. Também é importante lembrar o nosso ouvinte, Babiana, que a partir de segunda, a gente tem drive-thru de vacinação novamente aqui em Caxias, né? Nós tivemos no início da semana passada, depois parou porque não tinha mais doses de vacina, mas hoje deve chegar uma quantidade aí, 6 mil da vacina Oxford e mais 5 mil, cerca de 5 mil da Coronavac. Então, a partir de segunda tem drive-thru, só que dessa vez vai ser no Világio Caxias, lá no antigo shopping Iguatemi, das 9 às 5 da tarde, também em 4 unidades básicas de saúde, que são no Centenário, São Ciro, Cristo Operário e Alvorada, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Agora, Babiana, a organização está diferente agora do drive-thru, né? Tem a organização agora é por data de nascimento. Então, na segunda-feira, o drive-thru é destinado para nascidos de abril a julho de 1957, ou antes, e na terça-feira, agosto a novembro de 1957, ou antes, quarta-feira, dezembro de 1957 a março de 1958. Então, precisamos ficar atentos para isso também.
Tá certo, obrigada, Noelle. A gente tem também no início da semana que vem a vacinação da gripe. Então, a gente vai ter aí imunização redobrada aqui em Caxias do Sul e na região da Serra, que é uma excelente notícia. Ampliando também a faixa etária, né? Tem essa mudança só em vez de ser a idade em si, o ano de nascimento, que aí consegue ter um controle melhor, de certa forma, e um local. Vão testar agora lá no Világio Iguatemi. Vamos conferir como será, né, nos próximos dias. E com relação às mudanças que a gente tem aí com o governo do estado liberando o comércio não essencial nos finais de semana e também o funcionamento de bares e restaurantes. Para bares e restaurantes, eles podem funcionar com almoço no final de semana. E a gente tem aí, de novo, os jantares proibidos. Então é isso, né? A bandeira preta que foi sendo flexibilizada semana a semana. Semana a semana a gente tem aí novas flexibilizações. 6 horas 45 minutos... Vamos com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Para Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil, e Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
Governo gaúcho autoriza comércio não essencial em finais de semana e amplia horário de bares e restaurantes.
E pela 7ª semana consecutiva, o estado está sob a bandeira preta.
Em 24 horas, o estado teve 241 registros de mortes por coronavírus, elevando o total para 21.779.
Já o Brasil registrou 3.693 vítimas fatais em 24 horas. Soma agora 348.718 mortes.
Depois de um mês de jogos noturnos, a FGF solicita retorno de partidas antes das 8 da noite.
A 10ª etapa do estudo sobre a prevalência do coronavírus no Rio Grande do Sul vai testar neste final de semana 4.500 pessoas em 9 cidades.
A coleta de dados e a aplicação de testes começam hoje e vão até segunda-feira em Pelotas, Uruguaiana, Santa Maria, Porto Alegre, Canoas, Caxias, Ijuí, Passo Fundo e Santa Cruz do Sul.
Médicos japoneses anunciaram ter realizado com sucesso o primeiro transplante do mundo de tecido pulmonar de doadores vivos para uma paciente com grave lesão respiratória causada pela Covid.
Safra de soja colhida até o final de abril deve ser a maior e mais rentável da história no estado.
Com dívida de 500 milhões de reais, grupo dono do IPA e do Colégio Americano prepara recuperação judicial.
Prefeito de Bagé vira réu sob acusação de liderar organização criminosa.
Médico gaúcho Alberto Beltrame foi denunciado pelo Ministério Público por atuação como secretário estadual da Saúde no Pará e o cargo que ele ocupou até meados de 2020. O Ministério Público, portanto, o denunciou pela sua atuação lá.
Piranhas surgem no rio Jacuí e autoridades temem a chegada ao Guaíba.
George Floyd morreu devido à violência da detenção, diz médico forense.
Ao final da segunda semana de julgamento do policial Derek Chauvin, acusado pelo assassinato de Floyd, essa declaração contrariou a tese de defesa do agente de que problemas cardíacos e uso de drogas seriam as causas diretas da morte.
Dois homens morrem em confronto com a Brigada Militar em Caxias do Sul.
Ciclone extratropical pode trazer temporais ao Rio Grande do Sul neste fim de semana.
São 6 horas e 47 minutos. Hoje é sábado, vamos com a nossa trilha sonora, escolhida pela Juliana Bevilacqua, que está de folga, mas deixou pra gente aí a nossa trilha de hoje.
Eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer. Eu não sei porquê eu teimo em dizer que amo você. Se eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer?
Tá aí, é o Zé Cabaleiro na trilha sonora de hoje, que está completando 55 anos amanhã. E a gente vai com as canções dele, é um breve intervalo, e na sequência a gente volta com muito mais Gaúcha Hoje.
Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender.
Termas Romanas Recanto Maestro, único parque termal de água salgada e com propriedades medicinais do Brasil, está perto de você. Traga sua família para desfrutar desse belíssimo local com estruturas modernas, gastronomia, lazer e descanso. Funcionamento de quinta a domingo das 9 horas às 18 horas. Acesse www.termasromanas.com.br ou ligue 55-3302-4474.
Mais do que nunca, precisamos proteger quem mais amamos. E pensando em tranquilidade e segurança, o Círculo criou uma condição pra lá de especial, inclusão de pais e mães. Isso mesmo, se você já tem plano empresarial do Círculo ou quer adquirir um, agora é possível também incluir pais e mães dos colaboradores. E melhor ainda, com isenção de carência para consultas e exames simples. Aproveite! Promoção por tempo limitado. Ligue já 0800-641-1234 e faça o seu. Círculo Saúde, mais que um plano. Saúde de verdade.
Chegou a hora de viver com liberdade e qualidade de vida na casa onde você sempre sonhou. Casas Pagliarin, uma empresa com mais de 30 anos de história, atuando em projetos inovadores com fabricação própria, estoque e qualidade nos materiais, o que garante o padrão Pagliarin em todas as obras. Aqui você encontra estrutura, experiência e todo o auxílio que você merece para realizar o seu sonho. Casas Pagliarin, viva do seu jeito. Caxias do Sul, 3213-1179.
Vacina contra a gripe é na Panvel. Aqui você encontra a vacina contra a gripe H1N1 tetravalente do laboratório GSK por R$ 89,00. A aplicação da vacina é feita por farmacêuticos habilitados em ambientes individualizados, com toda a segurança para você e sua família. Consulte as lojas com o serviço disponível em panvel.com/vacinagripe. Panvel, bem você!
Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, no way. Disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei. Vou fazer de tudo que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra.
Estamos de volta. Este é o Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra. Estamos com a trilha de Zé Cabaleiro. Tem a Noelle dançando, tem o Adão Oliveira também no estúdio da Gaúcha Serra, destacando a nossa trilha sonora que está rodando, Proibida Pra Mim, de novo. Ontem a gente tinha Charlie Brown Jr., Zé Cabaleiro, nessa interpretação também chamando a atenção. E até uma dica para quem gosta de Zé Cabaleiro, tem um álbum dele que eu gosto muito, que é Zé Cabaleiro cantando Zé Ramalho, é o álbum Chão de Giz ao vivo. Então o Zeca, além de ser um excelente compositor, intérprete das suas canções, vai muito bem quando ele faz essas releituras como essa que a gente está ouvindo agora. Estamos juntos com o Círculo Saúde, faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores, ligue 0800-641-1234 e faça o seu. Vacina da gripe é na Panvel, consulte as lojas com o serviço disponível em panvel.com/vacinagripe. Panvel, bem você! E o melhor da tecnologia japonesa vai surpreender você e o seu bolso, é na Nissan DR Sul, com ofertas e condições imperdíveis. Essa manhã de céu azul, céu limpo, 18 graus de temperatura em Caxias do Sul. E agora vamos conferir com a Noelle, que gosta de Zé Cabaleiro, pelo jeito, quais são as manchetes do dia.
Opa, Babiana, eu gosto sim de Zé Cabaleiro e gostei da tua dica aí, porque eu também gosto de Chão de Giz, viu? E muito. É uma música muito linda, né? Inclusive, ela foi gravada um tempo com a Elba e o Zé Ramalho. Também é uma dica aí para o nosso ouvinte procurar essa versão.
Babiana, que letra, né? Que letra. É... A gente sente saudade de letras como a de Chão de Giz, quando a gente vê alguns lançamentos atuais.
E como... Falou e disse, Babiana. Olha só, a capa do jornal Zero Hora hoje está falando da safra das safras. As máquinas trabalhando no campo, como em Catuípe, projetam boa expectativa. Até o final de abril, o estado deve colher 20 milhões de toneladas de soja, o volume recorde em momento de preços aquecidos. Tem uma foto aí aérea, né? Uma foto de cima mostrando esse trabalho das máquinas em lavouras de soja. A principal informação da capa do jornal Zero Hora é o Piratini, que flexibiliza as restrições na economia. Então, novas regras, como a gente já citou, né? Foram anunciadas pelo governador Eduardo Leite, passam a valer a partir de hoje, beneficiam os supermercados, os restaurantes, os bares, as academias, os templos, os parques, o comércio não essencial e o sistema de transporte coletivo. Lembrando, nós seguimos em bandeira preta. Também ações municipais que conseguiram avançar apesar da Covid-19. Então, nos 100 dias de gestões, Zero Hora convidou prefeitos das 5 maiores cidades para falar de projetos que são executados em meio à urgência do combate ao coronavírus. E nós, da Gaúcha Serra, vamos trazer para o ouvinte também a informação de Caxias logo mais com a entrevista do prefeito Adiló de Domênico. E falando em Caxias, a capa do jornal Pioneiro traz o seguinte destaque: comércio não essencial volta a atender aos finais de semana, também criando filhos na pandemia. Traz a foto de a Vicente, 6 meses, a irmã Verônica, 3 anos, estão desde o ano passado sem se aproximar dos avós, a medida adotada pelos pais Cíntia Santini e Rafael Kies para evitar o contágio. Então, a reportagem conta a história também desta família. Világio Caxias terá drive-thru, idosos a partir dos 63 anos vão ganhar as doses na segunda-feira e também mais de 50 mortes na fila das UTIs. Casos aconteceram em hospitais de 18 municípios. Coluna Caixa Forte, assinada pela Babiana Munhol, traz que a redução da jornada nas metalúrgicas, um acordo que permite afastamento de até 10 dias na indústria, Babiana.
Essa informação que eu trouxe ainda ontem no Chamada Geral. A gente tem visto essa movimentação aqui, não só em Caxias do Sul, mas na região da Serra. A gente viu comércio fazendo um acordo específico da pandemia. Depois a gente viu lá na região das Hortências, o setor de turismo, hotelaria e gastronomia. E agora também a indústria aqui da região do entorno, né, de abrangência do Sindicato dos Metalúrgicos, o Sindicato das Indústrias, o CIMEX, e a convenção permite, então, essa redução de jornada de até 10 dias na indústria durante o prazo em vigor desta convenção, que vai aí até dia 30 de junho. E falando em economia, vamos com mais um destaque?
Serra de Negócios.
Do nosso quadro Serra de Negócios. Deixa eu contar, já que é final de semana, sobre uma receita que dois caxienses criaram, panquecas americanas prontas. Esse horário dá até vontade, né, de ir para a cozinha. E quem é que já tentou fazer essa receita das panquecas americanas? É bem complicado, demora, não é tão simples assim. A ideia destes empreendedores era justamente facilitar. Aí eles criaram uma massa que vem pronta em uma garrafa para ser apenas despejada em uma frigideira. Os empresários Douglas Chu e Bruno Macanhan é que pensaram nesta ideia e eles inovaram transformando esse produto com solução prática e sem bagunça na cozinha. Eles criaram a empresa Lumo, que surgiu da aposta de produtos que já são bem comuns em outros mercados não só o norte-americano, mas também o europeu, o australiano, e a mistura ela serve tanto para essas panquecas quanto para os chamados wafers, tem gente que fala também desse jeito. E com a criação da marca, os empresários lançaram neste mês de abril esse produto que se chama Pantástica, também é uma alusão lúdica, né? A magia, né? A transformação fantástica. E neste primeiro momento está à venda pela internet, no site da empresa, né? Que é Lumo, com dois M's, de Maria, e também em alguns pontos comerciais de Caxias do Sul, de Farroupilha, Flores da Cunha e Canela. Mas a intenção dos empreendedores é justamente entrar em mercados. E só para fazer um comentário, Douglas Chu é do ramo de gastronomia, da rede de pizzarias Alameda, então a gente sabe o quanto este setor foi afetado. E a criação desta empresa também foi uma forma de se reinventar. Sinal marcou 7 horas da manhã.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. São 7 horas da manhã, a temperatura aqui em Caxias do Sul é de 18 graus e a equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Vamos ao nosso primeiro destaque. Suspeito de estuprar e matar menina de 13 anos em Bom Princípio se entrega à polícia. Noelle Scur.
Isso é após 5 dias desse crime que chocou a comunidade do município de Bom Princípio, no Vale do Caí. O principal suspeito entregou-se à polícia às 9 horas da noite desta sexta-feira. Elias dos Santos Silvestre, de 39 anos, estava foragido. Ele desapareceu depois do corpo de Jordana Tamires Christie Vatier, de 13 anos, ter sido encontrado no domingo de Páscoa. Segundo o delegado de Bom Princípio, Marcos Pepe, Silvestre se apresentou à Brigada Militar do município de Teutônia e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Lajeado. Segundo Pepe, houve um interrogatório e haverá um encaminhamento à prisão. Lembrando que um mandado de prisão preventiva já havia sido expedido. Ele é o principal suspeito de ter estuprado e matado Jordana, que foi estrangulada. Ele era namorado da mãe da vítima e desapareceu no domingo assim que o corpo foi encontrado pelos bombeiros. Na ocasião, ele abandonou o carro com chave e celular no município de Montenegro.
Obrigada, Noelle, por esta informação quentinha, essa atualização do suspeito que se entregou em Bom Princípio, no caso da menina de 13 anos. 7 horas 2 minutos. E a Serra completa 8 semanas classificada na bandeira preta, que indica altíssimo risco de contágio pelo coronavírus. Mesmo assim, o governo do estado autorizou a abertura do comércio e de serviços todos os dias da semana. Mais um destaque da nossa reportagem. Região tem redução de 41% nas mortes por Covid-19 nas últimas 3 semanas. Os detalhes com Cristiano Daros.
A redução das mortes por Covid-19 é perceptível nos últimos dias. No entanto, a queda de quase 41% desta semana comparado ao pico de mortes registrado entre 22 e 28 de março quando foram 198 vítimas da doença, não significa que o pior já passou. A situação, que parece melhorar diariamente, ainda tem taxas altas, se quando defrontada com o mês de fevereiro, ainda mais. Para se ter um dado de exemplo, entre os dias 15 e 21 de fevereiro, às vésperas da primeira bandeira preta, foram 41 registros de mortes. Já da última segunda-feira até ontem, eram 117 vidas perdidas. Os dados demonstram que o momento exige muita cautela, principalmente com a flexibilização aumentando. Os cuidados mínimos sobre o uso de máscara e higienização são fundamentais para que as taxas reduzam e não configurem um repique nos próximos dias, trazendo nova tendência de alta. Afinal, os hospitais ainda seguem muito próximo da sua capacidade de atendimento e podem piorar se aumentar o número de pessoas necessitando de cuidados médicos.
Obrigada, Darus. Falando em números, em 24 horas, o estado teve 241 registros de mortes por coronavírus, elevando o total para 21.779 vítimas fatais. Já o Brasil registrou 3.693 óbitos em 24 horas e soma agora 348.718 mortes. E agora vamos com o destaque da segurança pública. Dois homens morrem. Eles morrem em confronto com a Brigada Militar em Caxias do Sul. Marcelo Munhol.
Policiais do 4º Batalhão de Polícia de Choque faziam o patrulhamento ontem à noite, por volta das 19 horas e 10 minutos, para coibir assaltos nas imediações do loteamento San Vito, quando encontraram dois homens armados. Empunhando dois revólveres calibre 38, eles resistiram e dispararam contra os policiais, que reagiram ao confronto. Os dois homens morreram no local. A identidade deles ainda não foi confirmada oficialmente.
Obrigada, Marcelo Munhol. Falando ainda em segurança, Polícia Civil de Caxias confirma que carro carbonizado é de casal de Santa Lúcia do Piaí, que está desaparecido. O Onix vermelho pertence a Vanessa Silvestre Lisô, de 37 anos, e também a Adriano Camargo Leopold, de 28, que foi localizado na estrada de Caravaggio da Sexta Légua, aqui no interior de Caxias do Sul. 7,5, temperatura de 18 graus em Caxias do Sul. Seguimos com os nossos destaques do Direto ao Ponto. E agora com informações chegando do Leonardo Lopes. Das vítimas de assassinatos em Caxias do Sul em 2021, 10 tinham 25 anos ou menos. Vamos conferir.
Os três homicídios de quinta-feira ampliaram este número de jovens assassinados na maior cidade da Serra. As 10 mortes equivalem a 37% do total de assassinatos neste ano. Essa faixa etária de 25 anos ou menos costuma ser a maior vítima de homicídios justamente pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas. Isso ficou mais uma vez demonstrado no ataque a um bar na Rua das Arapongas, no Vila IP, quando foram mortos Matheus Santos da Silva, de 25 anos, e Lucas Eduardo Mariano, de 22 anos. Segundo a Polícia Civil, este local era conhecido pela venda de drogas e o ataque teria sido ordenado por rivais do tráfico. A investigação ainda tenta esclarecer a autoria deste ataque.
Obrigada, Leonardo. 7:06. Em coletiva dos 100 dias, prefeito de Caxias lamenta a suspensão do contrato com o escritório para o caso Manha Bosco. Daqui a pouquinho a gente vai ter entrevista ao vivo com Adilode Domênico e a gente pode falar mais sobre este caso. E ainda, o governo federal autoriza o início de licitação para o novo aeroporto de Caxias do Sul. E agora um destaque da economia. A IOC, empresa sediada em Nova Prata, será transferida para Minas Gerais em maio, deixando um déficit de 300 empregos. Atualizações sobre este caso agora com Marcelo Munhol.
Depois de 23 anos de história com geração de emprego e renda em Nova Prata, a IOC mantém a decisão de fechar a sua fábrica no município. O anúncio oficial havia sido feito ainda em janeiro, pelo grupo gestor da marca brasileira, o General Mills, com sede em Minneapolis, nos Estados Unidos. A partir de maio, cerca de 300 trabalhadores perderão o emprego. O prefeito Alcione Graziottin diz que tem buscado alternativas em conversas com outras empresas do mesmo setor. A IOC, por sua vez, prometeu o pagamento de uma bonificação aos funcionários e extensão do convênio médico quando ocorrer o acerto, em maio.
Obrigada, Marcelo Munhol. 7:07. E ainda sobre economia, safra de soja, que foi colhida até o final de abril, aliás, né, que vai ser colhida até o final de abril, deve ser a maior e mais rentável da história no estado. E o Ministério da Educação prorroga as inscrições do Sisu até a próxima quarta-feira. E um último destaque da nossa reportagem agora, mais de 50 pessoas perderam a vida em decorrência da Covid-19 à espera por um leito de UTI aqui na Serra Gaúcha. Lizier Antonello.
O levantamento da reportagem aponta 52 casos em 18 municípios, mas o número pode ser ainda maior, já que algumas cidades não retornaram ao pedido de informações. A maioria dos óbitos ocorreu em março, mês em que as UTIs dos hospitais estiveram trabalhando além da capacidade. Mas os registros seguiram em abril porque as unidades continuam operando no limite. O município com maior quantidade de casos desse tipo foi Guaporé, com 8 óbitos. O Hospital Manuel Francisco Guerreiro não tem UTI e essa é a realidade de hospitais de 17 municípios em que os moradores morreram sem conseguir uma vaga de tratamento intensivo. Eles dependem de liberação de vagas em outras instituições do estado para encaminhar os pacientes graves. Já na maior cidade da região, Caxias do Sul, foram 11 óbitos decorrentes de complicações causadas pelo coronavírus nas unidades de pronto atendimento desde janeiro. Destes, quase a metade foram de pacientes que não resistiram e morreram antes de conseguirem uma vaga em terapia intensiva. As 5 mortes aconteceram em um intervalo de 15 dias, entre 8 e 23 de março. A fila de espera por leitos de UTI na região teve uma redução nos últimos dias. Nesta sexta-feira, conforme a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, havia 35 pedidos, 17 de pacientes de Covid-19 e 18 clínicos. Esse número chegou a ser de quase 70.
Obrigada, Lizia Antonello. 7:10. Temperatura em Caxias do Sul é de 18 graus, céu azul, dia muito bonito, começando aqui na Serra Gaúcha. E esta é a marca, né, da região, que varia aí com temperatura mais baixa lá nos campos de cima da serra, 15, 16 graus, Vacaria com 16, e vai subindo, né, chegando aos 18 graus em Bento Gonçalves, em Gramado, em Canela, na região das Hortênsias. Pelo estado, Porto Alegre já tem 23 graus. E vamos saber mais sobre a previsão do tempo aqui no Gaúcha Hoje, lembrando sempre a nossa parceria para destacar as informações da previsão para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções e Mariane. Venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Vamos saber mais detalhes, além do final de semana, que nos reserva para os próximos dias com o Cleocum.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta uma quantidade expressiva de massa de ar mais seca ao longo do dia de hoje. Sim, porque a gente tem umidade só na fronteira com o Uruguai. Então, na maior parte do estado, a quantidade de ar seco ainda é expressiva. E, aliás, calor. A gente já teve temperaturas de 35 graus em algumas áreas do estado na tarde da sexta-feira. Hoje, de novo. Amanhã, mais uma vez, porque principalmente o norte do estado, ou o centro-norte do estado, mas acredito que é mais o norte, vai ser muito quente durante o período do domingo antes da chegada da chuva. Portanto, muita atenção a essa situação do calor extremo que a gente vem tendo já há uns 3, 4 dias sobre o estado e que continua hoje e ainda amanhã. Porque no domingo as temperaturas não sobem no sul por causa das pancadas de chuva, do céu mais nublado. Agora, no norte do estado, onde a chuva demora um pouco mais a chegar, as temperaturas sobem e sobem bastante. Então, pessoal, fica atento aí. Uma das áreas que não aquece é Pelotas e Rio Grande. Claro que acompanhado de todos os outros municípios da campanha da fronteira oeste. Mas a temperatura em Santa Maria é bastante elevada, tanto hoje quanto amanhã antes da chegada da chuva. E a temperatura na serra é alta hoje, já foi alta ontem e vai ser ainda alta durante o domingo. Claro que aí tem uma viração e na segunda para terça as temperaturas caem um pouco mais com a entrada de uma massa de ar seco e um pouquinho mais fria na região. Então o pessoal vai se preparando aí com essa mudança no comportamento do tempo, que não traz muita chuva, repito, para metade norte do estado, mas traz uma boa queda nas temperaturas entre a segunda e a terça-feira. Depois vai aquecer a partir de quarta-feira e vai ter chuva na segunda metade da semana que vem, principalmente de quinta para sexta. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo Kuhn. Então aproveite o sábado, final de semana, porque depois vem viração, foi o que destacou o Cléo Kuhn aqui para a Serra Gaúcha, que a semana inicia com temperaturas mais amenas. 7h13, vamos agora falar de trânsito aqui no Gaúcha Hoje, sempre para Cindy Serve Resistir, Conquistar e Avançar, e Serrana Materiais de Construção. Você que está nos acompanhando, tem problemas com o telhado da empresa, da sua indústria? A Serrana Materiais de Construção sempre tem a solução. Hoje quem está acompanhando as informações do trânsito é a Flávia Noal. Bom dia, Flávia.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Um final de semana que, infelizmente, começa violento no trânsito aqui na Serra Gaúcha. Dois acidentes com mortes foram registrados entre a noite de ontem e a madrugada de hoje em rodovias da região. O mais recente foi no quilômetro 44 da BR-116, em Vacaria. Um homem foi atropelado e acabou morrendo. O motorista do veículo que fez esse atropelamento, uma S10, fugiu. A vítima ainda não foi identificada e esse veículo ele foi visto por testemunhas, por isso então já foi identificado pela polícia. O outro acidente foi ontem, no fim da noite, por volta das 9 horas da noite, envolveu uma motocicleta e um caminhão na BR-470 em Garibaldi, foi no quilômetro 229 desta rodovia, e quem morreu foi o condutor da moto, Dirceu Bortoli, de 47 anos, estava sozinho na moto e, conforme informações dos bombeiros voluntários, morreu na hora. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele invadiu na contramão a pista, né? Invadiu a pista na contramão e colidiu frontalmente com o caminhão. E destaque ainda para bloqueios em Caxias do Sul, na região central. São bloqueios que ocorrem para obras nesta manhã. Tem bloqueio total na Garibaldi com a Bento Gonçalves e também no cruzamento da Alfredo Chaves com a Bento Gonçalves. Na Coronel Flores com a Bento, apenas uma faixa está liberada. E na Marechal, em frente à UPA, ainda há tendas que serão retiradas do local, mas tem uma faixa liberada para o trânsito.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a Top Model magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, que o canastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo, nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria.
7h16, estamos com a nossa trilha sonora, Zé Cabaleiro, que está de aniversário amanhã. E essa trilha sonora, Noelle e ouvintes, combinando, né? Com essa vontade que a gente tem na pandemia, muitas vezes, de acordar, de dar um abraço, de mandar flores pro delegado, né? De bater na porta do vizinho, desejar bom dia, se relacionar mais de perto, e muitas vezes a gente não consegue.
que atual e que saudade das pessoas, né, Babiana, de realmente dar aquele abraço apertado. Agora a gente valoriza também, né? Porque...
Eu tô aqui em teletrabalho louco para dar um abraço em vocês que estão aí no estúdio.
Exato,
né,
e nós também.
Pra se preservar, não adianta.
É, porque o normal seria também tu estar aqui com a gente, né? Depois a gente tomar aquele café.
Isso, no sábado a gente sempre tinha essa tradição, na Gaúcha Serra tinha um tempinho um pouco maior, conseguia tomar um café todo mundo junto, mas...
É até para comemorar o programa e tudo mais, terminou o programa, todo mundo fica mais aliviado, conseguiu passar as informações da melhor forma possível, né, o mais apurado possível. Para o ouvinte aí tinha aquela mini comemoração, vamos tomar o café então da manhã. Quem sabe, Babiana, quem sabe em breve a gente possa fazer isso de novo. E falando nesse momento que a gente vive, também vacinação, a gente tem pergunta de ouvinte por aqui, tem a Jussara, ela pede para a gente anunciar o cronograma da vacinação dos nascidos em 1957. Eu vou explicar aqui para a Jussara e também para o ouvinte que está com dúvida, que a informação oficial é a seguinte: começa segunda-feira para os nascidos de abril a julho de 1957 ou antes, estou falando de Caxias, né? Caxias do Sul. Terça-feira, nascidos de agosto a novembro de 1957 ou antes. Quarta-feira, nascidos de dezembro de 1957 a março de 1958 ou antes. E o drive-thru vai ser no shopping Világio Caxias. Os carros por ali vão chegar pela rua lateral a Cassol e na rótula ingressar à esquerda, na rua Guerino Sanvito. O acesso pela rotatória do Hotel Intercity, é importante ressaltar bem isso, vai estar bloqueado. E o drive-thru é das 9 da manhã até às 5 da tarde. Então, essa informação aí é um pouco diferente, né? Do que a gente vinha divulgando até então dos drive-thrus, agora está separado até por meses aí de nascimento no mesmo ano. É, fica mais fácil no sentido de evitar aglomeração, mas o cidadão, aí, o paciente, vai ter que se informar melhor e ficar atento aí ao mês que ele nasceu para o dia que ele vai procurar o drive-thru, se vai ser segunda, terça ou quarta-feira.
Tá certo, Noelle, serviço completo aí da vacinação. A gente há pouco também teve o Direto ao Ponto para Samburá, para toda aventura, na Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul, e em samburaportal.com.br. E as manchetes do dia foram para Ventura Colchões. Se for para sonhar, que seja agora. 7h20, daqui a pouquinho, a gente vai fazer a entrevista com o prefeito de Caxias do Sul, Adiló de Domênico. Então, vamos agora fazer um breve intervalo. Mas antes, vamos chamar o quadro Geração Saúde com Flávia Noal.
A pandemia fez aumentarem os níveis de ansiedade. Isso é um consenso e uma preocupação. O neurocientista Fabiano de Abreu explica que a ansiedade constante desregula hormônios responsáveis pelo humor, sono e fome, por exemplo. Por isso, dentro do possível, é importante tomar ações que ajudem a manejar esse quadro. Algumas opções reconhecidas amplamente como fatores que contribuem para isso são exercícios de respiração e atividade física. Mas também é possível investir em formas de lazer que ajudem a relaxar, como pintar, desenhar, cozinhar um prato especial ou um encontro virtual para colocar a conversa em dia com os amigos. Mas fique atento, caso você não consiga fazer esse manejo sozinho, é hora de procurar ajuda médica ou psicológica.
Comunicado DF Sul. Mesmo com bandeira preta, seguimos atendendo nossos clientes. Venda de veículos operando de modo online e televendas. Oficina e serviços de pós-venda operando de acordo com o protocolo vigente. Com higiene e segurança para você que precisa seguir em diante. Com higiene e segurança para você que precisa seguir adiante. DF Sul Fiat.
Termas
Termas Romanas Recanto Maestro, único parque termal de água salgada e com propriedades medicinais do Brasil, está perto de você. Traga sua família para desfrutar desse belíssimo local com estruturas modernas, gastronomia, lazer e descanso. Funcionamento de quinta a domingo, das 9 horas às 18 horas. Acesse www.termasromanas.com.br ou ligue 55-3302-4474.
Quer vestir seus filhos com muito estilo e atitude? Então vem pro Mariani. Temos um espaço kids completo com artigos esportivos das maiores marcas, como Nike, Adidas, Puma, Asics, Umbro e muitas outras. Além, é claro, de muitos produtos de moda casual para meninas e meninos de todas as idades. Estamos te esperando na Avenida Júlio de Castilhos, 2426, em São Pelegrino. Mariani, aqui você encontra tudo.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz com dedicação, empenho, carinho, e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra, de quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações, e de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Estamos vivendo o momento mais crítico da pandemia. Temos consciência da gravidade da situação e tomamos todos os cuidados para preservar a saúde dos nossos trabalhadores. Através de recursos próprios, colaboramos com 30 mil testes de Covid e abertura de leitos nas UPAs. Faça você também a sua parte. Use máscara, lave bem as mãos, mantenha o distanciamento social. Cimex e Simplas, trabalhando para preservar vidas e reduzir os impactos causados à sociedade.
Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir teu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Me deixe te trazer num dengo, pra num cafuné fazer os meus apelos. Me deixe te trazer num dengo, pra num cafuné.
7h24, estamos de volta. Este é o Gaúcha Hoje na Gaúcha Serra. Nesta manhã de sol já brilhando forte aqui em Caxias do Sul. E a temperatura é de 18 graus. Estamos juntos com o Círculo Saúde. Faça um plano empresarial. Inclua pais e mães dos colaboradores. Ligue no 0800-641-1234, faça o seu. Dica da Panvel, baixe o app, confira as ofertas que são bem você. IDR Sul Renault, carro novo e dinheiro na mão, é só aqui. Aproveite. A gente já ouviu Lenha, Telegrama, e agora estamos ouvindo Disritmia, mais uma canção de Zé Cabaleiro na trilha sonora deste sábado.
Vem logo, vem curar teu nego que chegou. Corre lá da boemia. Vem logo, vem curar. Vem curar teu nego que chegou de porre lá da boemia.
E às 7h25 é chegada a hora da nossa entrevista diária aqui do Gaúcha Hoje. Nós seguimos com a nossa série sobre os 100 dias, conversando com prefeitos da região para que eles possam fazer a avaliação dos primeiros meses de governo. Ontem nós começamos com o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, e hoje falamos com o prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico, depois de ele ter feito ontem uma coletiva avaliando estes 100 primeiros dias de gestão. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender, prefeito Adiló.
Bom dia, Babiana, bom dia, Noelle, bom dia a todos os ouvintes da Gaúcha Serra. Estamos aí à disposição, Babiana.
Muito obrigada, prefeito. Ontem também, a pedido de GZH, o senhor já elencou 3 principais ações adotadas nos primeiros meses de mandato, além das medidas, claro, tomadas para mitigar os efeitos da pandemia. Qual a sua avaliação, né, destes primeiros meses de governo?
Olha, Babiana, nós estamos com uma excelente equipe, porque em que pese todas as dificuldades impostas por essa segunda onda de Covid, acredito que essa seja a realidade de todos os prefeitos do Brasil, ou pelo menos da grande maioria dos estados, a nossa equipe trabalhou e trabalhou bastante, tanto que dos 45 itens do nosso plano de governo, 15 tiveram atendimento parcial ou integral. Demonstra que, apesar de toda a dificuldade e todos os contratempos, o pessoal conseguiu produzir bastante. Então, nós tivemos aí a felicidade, através do trabalho esforçado da equipe do próprio senador Heinz, e visita que nós fizemos a Brasília, conversando pessoalmente, inclusive com o diretor, o Eduardo, e a nossa secretaria da CEPLAN, através da capitaneada aí pela secretária Margarete, ter a autorização para publicação do edital do aeroporto da Serra Gaúcha, que será um marco muito importante na questão de logística. Caxias sofre hoje com logística. Nós temos uma excelente mão de obra, temos água, temos energia. O que realmente nos dificulta hoje é a questão da logística. Então, o aeroporto será um marco importante para toda a região. E também o selo das PPP, colocando Caxias na vitrine para receber visitas e aporte, interesse do capital privado, digamos assim, de firmar parcerias com o município de Caxias do Sul, porque nós não temos recursos suficientes para alavancar todos esses segmentos. E nós sabemos que o principal desafio pós-pandemia será a retomada do desenvolvimento econômico, gerando trabalho e renda, que é a única condição que pode oferecer, digamos assim, dignidade às pessoas. Sem trabalho, sem renda, por mais ajuda que se faça, seja do governo federal, estadual, municipal, tu não consegue estabelecer uma condição de dignidade para as pessoas. Não tem pior coisa que um pai de família, uma mãe, estar desempregado. Então, nós trabalhamos muito nesse sentido, com desburocratização, com simplificação de processos, para que Caxias se torne um ambiente muito favorável ao investimento e desenvolvimento econômico.
Prefeito Adiló Noelle falando com o senhor agora. Bom dia.
Bom dia, Noelle.
Bom dia, prefeito. Prefeito, eu quero falar com o senhor sobre a questão da fiscalização. A gente segue em bandeira preta, vai ficar com cara de vermelha a partir das flexibilizações a partir de hoje, né? E o governador Eduardo Leite, no início da semana, anunciou que haveria um aporte aí de 4 milhões, se não me engano, cerca de 4 milhões de reais para fiscalização nos municípios. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é: Caxias do Sul vai ter parte dessa verba e já tem algum projeto ou uma ideia mais prática do que fazer para melhorar a fiscalização?
Nós juntamos todas as equipes de fiscalização numa coordenação única, né, por região. Então, são três regiões com três coordenadores, onde trabalham junto fiscais da SMU, da SEMA e também da saúde, para aumentar e potencializar as ações em parceria com a Guarda Municipal e com a Brigada. Através da MESN, nós encaminhamos um novo projeto alternativo ao governador, porque entendemos que essa contratação de um fiscal para cada 2.000 habitantes seria Caxias teria que contratar mais de 200 fiscais e dar o treinamento a essas pessoas. Não é de uma hora para outra. E qual o critério? Como é que tu vai contratar, né? Então, a gente está aguardando o retorno por parte do governo do estado. Já fomos, inclusive, acionados pelo Ministério Público, que quer saber também este plano. Nós apresentamos através da MESN e estamos aguardando um retorno por parte do governo do estado, porque eu entendo que para municípios de médio e grande porte fica muito pesado isso, não há necessidade de tanta fiscalização. O que nós precisamos realmente é coibir aquelas aglomerações desnecessárias, especialmente festas clandestinas. E aí nós poderemos contar, e precisamos contar muito, com o apoio, inclusive, da Brigada e da Polícia Civil, o que tem acontecido nos últimos dias. Então, eu entendo que Caxias está no caminho certo, está fazendo um trabalho firme. Nós temos tido muito apoio de vocês, da imprensa, nesse sentido, de buscar a conscientização, sim, das pessoas, né? Então, vamos aguardar aí, nos próximos dias, a decisão do governo do estado.
Prefeito, a pandemia também provoca um impacto econômico na arrecadação do município de Caxias do Sul. E como desafio, além da própria crise sanitária, né, o trabalho de vocês também para atendimento de toda a população tem essa questão econômica. E outro desafio, né, quando a gente fala em finanças públicas, é a questão do caso Manha Bosco. Recentemente, vocês também tiveram aí a contratação de um escritório de advocacia para defender um município contratado por R$500 mil, que foi barrada na justiça. O senhor destaca aí como principais desafios destes primeiros 100 dias estes casos? Tem mais algum que o senhor destaca?
Veja bem, a questão econômica, nós herdamos um orçamento extremamente deficitário, não é nenhuma novidade, porque o ano passado, inclusive, a prefeitura recebeu socorro tanto para a saúde quanto a compensação da perda do ICM. Então, o prefeito Flávio Cassina já enfrentou uma dificuldade enorme e nós temos ela nesse momento agravada ainda mais, porque já vamos para mais de um ano de economia travada, muitos segmentos à beira da falência, há um ano sem poder trabalhar. Então isso é um desafio muito grande, nós estamos prevendo muita dificuldade financeira para o segundo semestre, mas apesar de tudo isso, nós estamos desenvolvendo várias ações no sentido de aumentar a arrecadação e principalmente desburocratizando, destravando a economia, liberando pedidos de licença, de alvarás, ou seja, tudo aquilo que nós pudermos fazer para aliviar e amenizar, nós estamos fazendo. Com relação ao caso Manha Bosco, nós estamos sofrendo muito, é uma ação que a gente precisa compor com a família, porém há anomalias jurídicas em todo esse processo. A gente gostaria, através da defesa, de corrigir alguns pontos. Ontem nós fizemos, inclusive, um desabafo dizendo que, de forma maldosa, nós fomos impedidos. Em nenhum momento estamos criticando a justiça. Deixar bem claro, a justiça julga os dados oferecidos. Agora, a pessoa que encaminhou a ação se valeu de fatos que não tem nada a ver com o contexto, de forma maldosa, criando um ambiente e uma informação distorcida para a justiça, e a justiça julga em cima dos fatos apresentados. Então, nós ficamos numa situação muito frágil, muito desfavorável, mas, felizmente, ontem à noite tivemos a informação, através do procurador-geral e do município, de que o caso saiu de pauta. Isso nos dá condição de ver nos próximos dias quais os passos aí que a Procuradoria Jurídica, junto com os procuradores de carreira, vão adotar para esse processo, porque o que nós estávamos pedindo nessa revisão era a questão dos honorários, que a lei estabelece 5%, se não me engano, ali estava estipulado em 15%, e também a questão dos juros compensatórios, que a área foi avaliada em 2011 e foi aplicado o juro de 1983 para cá.
E com essa nova informação, o município ganha mais tempo, então, prefeito?
Nós precisamos nos reorganizar, aguardar a decisão judicial, porque decisão judicial a gente não contesta, a gente cumpre. Então, em nenhum momento nós fizemos alguma referência de crítica ou em qualquer sentido à justiça, mas sim a forma maldosa com que foram juntados fatos, fotos de tempos muito passados para denigrir a imagem, inclusive, da minha pessoa e do ex-ministro José Delgado, que foi o escritório que nós contratamos lá em Brasília. E um assunto que, inclusive, está sendo julgado pelo STF, já tem 6 votos a favor de que é possível, sim, contratação nesses casos excepcionais, num processo que ele é um processo licitatório, porém, por dispensa de licitação, por ineligibilidade. E isso foi o que a nossa procuradoria fez. Os procuradores de carreira, na primeira ou segunda semana, não me lembro, me chamaram para uma reunião apresentando a demanda, a necessidade urgente, porque o processo estava para ir a julgamento. É um processo muito grande, tem mais de 2.200 laudas, e a outra parte que conhece bem o processo, que domina bem o processo, assim mesmo contratou um renomado escritório lá de Brasília para poder acompanhar, porque devido à pandemia o STJ não está tendo as reuniões normais. Tu não tem condições de chegar lá e acessar o gabinete dos ministros, porque eles estão trabalhando de forma online, virtual. Mas confiamos na justiça, eu acredito que da nossa parte nós vamos fazer todos os esforços no sentido de obter alguma revisão desse processo e na sequência tentar a composição com a família, porque inclusive a principal cláusula do contrato do escritório do ex-ministro José Delgado era a cláusula de sucesso, ou seja, deixando muito explícita a nossa intenção de compor, de negociar com a família.
É, prefeito, eu estou recebendo aqui diversos recados de ouvintes e a maioria deles fala da passagem, né, de ônibus, do transporte coletivo em R$3,50. Eu sei que o senhor anunciou aí no início do mês, não anunciou, mas fez uma declaração de que seria, sim, improvável. O senhor segue com essa previsão de que é, de fato, improvável essa sua sugestão de passagem a R$3,50 desde o ano passado ou algo pode mudar a um médio ou longo prazo?
Não, nós dissemos, talvez não tenhamos nos expressado bem, que se a política da Petrobras continuasse dessa forma, com 6 aumentos em 3 meses, seria improvável. Mas nós não descartamos a possibilidade, porque vamos trabalhar muito forte. Estamos com vários projetos em andamento dentro da Secretaria de Transporte para buscar subsídio sem que se tire dinheiro do orçamento, porque o município não tem orçamento disponível hoje para subsidiar a passagem, mas sim tem várias ações. Então, primeiro nós precisamos conhecer a empresa ganhadora. Sem isso, não tem parâmetro para que começar a trabalhar. Tanto que esse contrato precário que existe aí, que vence dia 12 de maio, ele não prevê nem aumento e nem desconto. Então, todas as ações que nós fizemos foi no sentido de evitar os reajustes ocorridos durante este ano. E após o conhecimento da empresa que ganhar, porque veja bem, ela está tabelada em preço máximo R$ 4,75, mas vai ganhar a empresa, entre outros critérios, que indicar o menor custo de passagem. Então, vamos esperar o ganhador, quanto ele vai oferecer, pode baixar bem esse valor, e é isso que nós esperamos. E aí, a partir daí, nós temos vários projetos. O primeiro é a outorga de R$4.250.000, que está na própria licitação, cujo recurso será destinado a subsidiar a passagem. Nós temos também a previsão de ampliação da área do estacionamento rotativo pago, cujo recurso também será destinado a subsidiar a passagem. A propaganda no para-brisa traseiro dos ônibus será permitido, cuja renda também será direcionada ao subsídio da passagem. Ou seja, nós vamos evitar todos os esforços para reduzir a passagem a um preço atrativo. Sem isso, o transporte coletivo ele não tem futuro. Veja que nós tivemos já 300 mil passageiros em 2010 transportados pelo transporte coletivo e em 2019, quando iniciou a pandemia, nós já estávamos com 150 mil, ou seja, a metade, e hoje 65 mil. Então, o preço que está a passagem hoje não consegue enfrentar a concorrência dos aplicativos e, principalmente, a crise econômica, né? Hoje nós temos uma demanda reprimida, porque como a economia não está funcionando a pleno, muitas pessoas não saem de casa, não se deslocam para o seu trabalho. Então, é uma série de conjunção. Nós não descartamos e não abandonamos a ideia de chegar a R$3,50. Mas se isso
prefeito,
não
só
for...
para a gente encerrar, a gente já fez aí uma avaliação desses primeiros meses, para a gente projetar um pouquinho do que vem pela frente, o senhor também destacou avanços de parcerias público-privadas, nós tivemos aí a informação mais recente do aeroporto de Caxias do Sul, que pretende lançar até o fim do mês um edital para a elaboração de projetos executivos, e nós vimos também algumas movimentações importantes com relação à Maesa, o senhor também fala em parceria público-privada para o Parque da Festa da Uva. Dentre todos esses projetos, quais serão os primeiros que a gente deve ver avançar?
A iluminação, que já tem um convênio firmado com o BN10, essa deve andar muito rápida, e o complexo Festa da Uva, que é o próximo passo, que também é um ativo muito importante para desenvolver o turismo, que é uma matriz econômica que tem capacidade pós-pandemia de uma recuperação grande. E a Maesa, cujo projeto já para elaboração do plano de ocupação já foi contratado escritório e tem 120 dias para nos apresentar. Então, são projetos que devem andar com mais rapidez. Mas tem outros tantos, né? A estação férrea, tem a questão também da nova estrada que liga o aeroporto da Serra a Gramado, cujo traçado foi praticamente definido na reunião da última quarta-feira, junto com o prefeito de Gramado e toda a sua equipe, né? E a nossa equipe da CEPLAN aqui de Caxias do Sul. Então, nós temos aí várias frentes que nós pretendemos desenvolver e dar celeridade durante os próximos meses.
Tá certo. Prefeito Adiló de Domênico, prefeito de Caxias do Sul, avaliando seus primeiros 100 dias. Obrigado e boa sorte nos próximos passos na prefeitura.
Muito obrigado. Um abraço a ti, a todos os ouvintes da Gaúcha Serra.
Obrigada. 7h43. A gente vai de imediato chamar a repórter Flávia Anual, porque nós tivemos homicídio aqui na Serra Gaúcha, mais um homicídio a semana, inclusive, né, que a gente destacava queda nos números da violência, mas só para nos contradizer, a gente começou a registrar mais casos aí de mortes nos últimos dias aqui na região, e agora vamos saber mais detalhes deste caso de Bento Gonçalves, Flávia Anual.
É um início de final de semana que é bastante violento aqui na Serra. Nós já registramos 2 acidentes com morte e agora esse homicídio que aconteceu no bairro municipal na madrugada deste sábado. A vítima não teve o nome divulgado. O que se sabe até agora é que ela foi atingida por disparos de arma de fogo, porque a Brigada Militar foi acionada por volta de 2:50 da manhã por testemunhas que ouviram disparos de arma de fogo, e daí uma guarnição da Brigada Militar foi para esta região da cidade e encontrou o homem caído na via. O socorro chegou a ser chamado, mas devido aos ferimentos, o homem morreu ainda no local.
Ao 7h44, rápido intervalo, já voltamos.
Tem novidade na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas, produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irmazago 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869. Siga-nos nas redes sociais ou acesse serranamateriais.com.br.
Quer vestir seus filhos com muito estilo e atitude? Então vem pro Mariani. Temos um espaço kids completo com artigos esportivos das maiores marcas, como Nike, Adidas, Puma, Asics, Umbro e muitas outras. Além, é claro, de muitos produtos de moda casual para meninas e meninos de todas as idades. Estamos te esperando na Avenida Júlio de Castilhos, 2426, em São Pelegrino. Mariani, aqui você encontra tudo.
Comunicado DF Sul. Mesmo com bandeira preta, seguimos atendendo nossos clientes. Venda de veículos operando de modo online e televendas. Oficina e serviços de pós-venda operando de acordo com o protocolo vigente. Com higiene e segurança para você que precisa seguir em diante. Com higiene e segurança para você que precisa seguir adiante. DF Sul Fiat.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz para você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das 4 estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente.
de quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações e de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia para fugir do mundo.
7h47, estamos de volta com Gaúcha hoje aqui na Serra. Nesta manhã de tempo bom, de ensolarado, temperaturas mais elevadas para o horário, 18 graus em Caxias do Sul. E vamos atualizar a previsão do tempo, sempre para New Glass, envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Muito bom dia, Cleocum.
Amigos da Gaúcha, bom dia, um bom sábado a todos. A tendência é que hoje, entre a tarde e a noite, principalmente à noite, a gente tenha a instabilidade, a gente tem previsão de chuva para domingo, então lá na parte mais sul do estado, porque hoje a chuva está ficando ainda muito sobre o Uruguai e a expectativa é de que ele avance somente durante o período da noite, madrugada agora de domingo e principalmente domingo ao longo do dia. Segue aquela previsão, aquela expectativa de uma chuva um pouco mais expressiva no sul, chovendo muito pouco na metade norte do estado. Não tem previsão de chuva segunda, nem terça, quarta-feira no final do dia, na parte mais norte do estado, alguns municípios do Alto Uruguai, mas muito pouca coisa. Com a previsão do tempo, Cleocum.
Obrigada, Cleocum. 7h48, daqui a pouquinho a gente tem comentário do Ciro Fabres e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão, né, da liberação das atividades. A gente tem aí semana a semana flexibilização na bandeira preta e agora a gente já diz que essa bandeira preta tem tons de bandeira vermelha. Só que ao mesmo tempo a gente não tem, né, essa melhora, essa flexibilização nos números aqui das internações. Estou vendo aqui o painel e a ocupação dos leitos de UTI aqui dos hospitais privados e do SUS variando entre 91% e 109% aqui em Caxias do Sul. Ciro Fabres, muito bom dia.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Flávia. Bom dia, ouvintes do Gaúcha hoje. É aquilo que se convencionou chamar, né? Bandeira preta com cara de vermelha. E é uma flexibilização que acontece num momento que continua extremamente crítico, né? E a pandemia tem uma lógica. Eu tenho batido aqui em algumas teses, em alguns enunciados que são aparentemente mais claros. Existe uma lógica elementar que eu tenho dito da pandemia. Quanto mais se circula, evidentemente, mais circula o vírus, mais se propaga o contágio, mais colapsa a rede hospitalar. De alguma forma, aqui no Rio Grande do Sul, com a bandeira preta, se conseguiu restringir a circulação em alguns locais, né, em relação à bandeira vermelha que havia antes. Mas em outras cidades, como Caxias do Sul, continuou a circulação em ritmo de normalidade. E aí não há descanso lá na ponta para quem está dando atendimento, profissionais de saúde, aos pacientes de Covid. Né? Fica uma situação dramática, com perdas antecipadas devido a seu preço. Né? Então, o governo do estado toma a decisão que, de alguma forma, libera, atendendo a demanda e reivindicação de segmentos empresariais. Eu acho muito complicado quando há o desequilíbrio. Uns podem, outros não podem. Sou contrário a isso. Ao mesmo tempo, entendo que talvez fosse mais conveniente, por um período de 2 ou 3 semanas, haver... Não vamos usar esse termo de lockdown, que esse termo é um termo absolutamente contaminado, mas restrições bem mais severas. A gente tem prefeituras pelo país que suprimiram, por exemplo, transporte coletivo e atendimento até de supermercados que atendem apenas aos finais de semana e conseguem aí uma redução uma redução dos índices, né? Então, essa é uma questão de condução e de escolha administrativa, eu tenho dito também, e essas escolhas têm consequências. E as escolhas, a consequência de manter o ritmo normal das atividades é vidas perdidas. É lógica da pandemia, é consequência, né? Causa e efeito, né? Mas essa tem sido a decisão, então, foi a decisão do governo do estado ontem. Em relação aos 100 dias do prefeito Adiló, Babiana, é um período pequeno em que a avaliação se dá muito mais em cima das conduções apresentadas pela atual administração, né? Porque há pouco tempo para se fazer, tomar iniciativas concretas, objetivas e que deem resultado. De qualquer forma, no âmbito da desburocratização, aquilo que na campanha se chamava de destravar a cidade, algumas medidas têm sido adotadas pelo governo. Esse caminho relacionado às PPPs, também eles apontam para uma objetividade em relação, especialmente a novelas bem antigas nossas, como a da Maesa, por exemplo, né? E a sua ocupação, que é algo que a cidade anseia, né? Nós temos também a questão da regularização fundiária, que deve, sim, ser enviado o projeto para a Câmara já nos próximos dias. Então, algumas ações. Mas o grande gargalo da administração atual é transporte, resolver transporte, torná-lo competitivo. Esse deve ser o grande foco da administração nesse começo de mandato, Babiano.
Tá certo, Ciro. Obrigada. Vamos falando ao longo da próxima semana. Até mais.
Um grande abraço e bom final de semana a todos.
Subiu a temperatura a 19 graus em Caxias do Sul. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Precisamos proteger quem mais amamos. E pensando em tranquilidade e segurança, o Círculo criou uma condição pra lá de especial: inclusão de pais e mães. Isso mesmo, se você já tem plano empresarial do Círculo ou quer adquirir um, agora é possível também incluir pais e mães dos colaboradores. E melhor ainda, com isenção de carência para consultas e exames simples. Aproveite! Promoção por tempo limitado. Ligue já 0800-641-1234 e faça o seu. Círculo Saúde, mais que um plano. Saúde de verdade.
Pare e pense. Lembre dos protocolos de segurança contra a Covid-19. Lave as mãos, use máscara e mantenha o distanciamento. O Sindserv também mantém a luta por vacinas e EPIs para todos os trabalhadores. Nós continuamos fazendo a nossa parte no saneamento, na assistência, na saúde e na segurança. Agora é com você. Sindserv. Resistir, unir e avançar.
Chegou a hora de viver com liberdade e qualidade de vida na casa onde você sempre sonhou. Casas Pagliarin, uma empresa com mais de 30 anos de história, atuando em projetos inovadores com fabricação própria, estoque e qualidade nos materiais, o que garante o padrão Pagliarin em todas as obras. Aqui você encontra estrutura, experiência e todo o auxílio que você merece para realizar o seu sonho. Casas Pagliarin, viva do seu jeito. Caxias do Sul, 3213-1179.
Vacina contra a gripe é na Panvel. Aqui você encontra a vacina contra a gripe H1N1 tetravalente do laboratório GSK por R$ 89,00. A aplicação da vacina é feita por farmacêuticos habilitados em ambientes individualizados, com toda a segurança para você e sua família. Consulte as lojas com serviço disponível em panvel.com/vacinagripe. Panvel, bem você!
Se um dia um beija-flor invadir.
7h55, estamos de volta. Este é o Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra, neste sábado. A gente fala de esporte também. A gente começa destacando Caxias, que está de aniversário hoje, 86 anos, data de fundação da Sociedade Esportiva e Recreativa de Caxias do Sul, 10 de abril de 1935. E também a gente fala um pouco sobre a reavaliação no Juventude depois da eliminação na Copa do Brasil. Começamos, portanto, com os destaques de Eduardo Costa.
E o final de semana não vai ter jogos para a dupla Caju. Caxias atua somente na próxima semana, na sexta-feira, contra o Grêmio, em jogo atrasado da primeira rodada do Gauchão. E o Juventude só volta a jogar no dia 19, na segunda-feira, contra a equipe do Esportivo. Mas o final de semana pode ser definitivo para decisões no estádio Alfredo Jaconi. Após a eliminação para o Vila Nova, o vice-futebol Oswaldo Pioner mencionou que reuniões iriam acontecer para analisar o trabalho, tanto da comissão técnica quanto do grupo de jogadores. Não está descartada a saída do técnico Marquinhos Santos após 11 jogos nesta temporada. A equipe não faz um grande campeonato gaúcho, está na quinta colocação, com dificuldades, oscilando, e teve a eliminação na Copa do Brasil na segunda fase para o time do Vila Nova. Portanto, reuniões deverão acontecer neste final de semana entre os dirigentes do Juventude. O Caxias joga na sexta-feira contra o time do Grêmio, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. O técnico Rafael Lacerda não vai contar com o atacante Gustavo Ramos, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ontem aconteceu um resultado bom para o Caxias. O Ipiranga empatou com o Sportivo em 1-1 no estádio Montanha dos Vinhedos. O Ipiranga tem um jogo a mais que o Caxias, está com 15 pontos na terceira colocação, mas o Caxias é o quarto com 14, um ponto a menos. Foi um bom resultado para o time grenar.
Obrigada, Eduardo Costa. E agora a gente vai com dupla Grenal, destaque para Libertadores. Por isso a gente começa com o Grêmio, falando com Rodrigo Oliveira, e na sequência Douglas de Moliner com o Inter.
A indignação com a arbitragem foi a principal ênfase no vestiário do Grêmio ontem, após a derrota de virada por 2-1 para o Independiente Del Valle pela Copa Libertadores da América. O atacante Diego Souza afirmou que o time foi lesado pela arbitragem por conta do gol mal anulado do atacante Ferreira. O auxiliar técnico Alexandre Mendes, que comandou a equipe na ausência de Renato Portaluppi, afirmou que, além de prejudicado pela arbitragem, o Grêmio estava descontado fisicamente por todos os transtornos logísticos que ocorreram ao longo da semana, na viagem que começou no Equador e terminou ontem no jogo no Paraguai. O treinador em exercício disse ainda que, acima de tudo, o Grêmio segue vivo para o jogo da volta na quarta-feira na Arena, quando ainda não terá o técnico Renato, que está com Covid-19. É possível, no entanto, que o Grêmio tenha as voltas de Kahneman e Maicon.
O sábado será de folga para os atletas do Internacional. Após o técnico Miguel Ángel Ramírez comandar a semana cheia de atividades no Centro de Treinamentos Colorados, o sábado será de descanso para os jogadores. No domingo, reapresentação colorada, justamente para que a preparação seja intensificada para a volta do Internacional aos gramados, que ocorrerá na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, contra a equipe do Aimoré.
Não se admire.
Seja um bom dia a todos. Até mais. Tchau.
A porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade.